Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, A Carteira de Meu Tio. Capítulo 1. Rio de Janeiro, em casa dos editores do ar, do Henrique Leijimer, 77. Rua da Crenda, 77. O Bravo. Bem começado. Com a razão se diz que... Pelo dedo se conhece o gigante. Princípio tratando logo da minha pessoa. E o mais é que dei no 20, porque a regra da época ensina que... Cada um trate de si antes é e tudo de todos. Do aquele que rugará a fronte com esta, minha franqueza, ou é um velhaco ou oral tolo, se for velhaco, não espere que eu lhe
dê satisfações.
Pode ir seguindo a sua derrota, abra as velas do seu barco, faça boa viagem, pois que lhe sopra vento galero e propício, e não se importe comigo. Agora, se for tolo, o remédio é antigo e sabido. Peça a Deus que o imate, é de coiteira. Egoísmo e bradará aqueles que não vê não meio palma diante do nariz. Lhes respondo eu de antemão. A regra, a que se me si, não tem nada de vil nem de baixa, e a prova é que ela nos vem dos grandes, que não são vis, e se observa no poleira político, que não fica embaixo. Eu sigo as lições dos mestres. Vi no pronome eu se resume atualmente toda. Polilica e toda moral, é certo que estes conselhos devem ser praticados, mas não confessados, bem sei benço isso assim. A hipocrisia é um pedaço de véu furtado a uma. Virgem para cobrir a cara de uma mulher devassa. Tudo isso assim, mas o que rem? Ainda não sou um espírito fori completo, ainda me não pôde corrigir este estúpido vício da franqueza. Eu digo as coisas cos com elas são. Há só uma verdade neste mundo. É o el. Isso de pátria, filantropia, honra, dedicação, leal, lealdade, tudo é peta, tudo é historia, ficção. Para vós para imprimir no dialecto dos grandes homens tudo é poesia. Padão, pátria de uno é a pátria. Ora, eu vou dizer em poucas palavras o que ela é, pelo menos aqui na nossa terra. A pátria é o enorme e excelente garopal. Os ministros de Estado, a quem ela está confiada, e que sabem tudo muito, mas principalmente gramática e conta de repartir, divide entonação em grupo, séquito a multidão. O grupo é formado por eles mesmos e por seus compadres, e se chama nós. O séquito um pouco mais numeroso se compõe dos seus afilhados e se chama vós, idão, que compreende uma coisa vos reamada opção resto do povo se denomina stites. Ora, agora aqui vai a teoria do eu. Os ministros repartem a garopa em algumas postas grandes e em muitas mais pequenas e dizem eloquentemente. As postas grades são para nós, as mais pequenas são o falvova finalmente jogam ao meio da rua as espinhas que são para eles. O resultado é que o tolo do povo anda sempre engasgado com a pátria, enquanto o grupo e o séquito passam são as mil maravilhas à custa de lia e eis aí o que é a pátria actualmente. Se pois a religião do eu é tão cultivada lá por cima, por que não a cultivarei lambem bem apesar de andar cá por baixo? A verdade é a verdade em toda parte, e tanto no sobrado como na casa térrea. Viva o eu, a bem fazem os ingleses que escrevem sempre preu com letra maiúscula. Seguindo-se daí que cada inglês entende que não há ninguém no mundo maior do que ele. O povo inglês é por isso um povo maiúsculo. E eu tenho cá para mim que este respeito que os ingleses consagram ao pronome ou à base. E a primeira causa da fidelíssima aliança, e une o nosso governo com o da Inglaterra. Sagrados laços esses, que foram apertados pelo el. Mas que vergonhosa contradicção, e tenho despendido mil palavras a falar do eu em abstracto, e ainda não disse nada a respeito de mim mesmo, como o Dodge me ensina. Triunfe, pois, o concreto sobre o abstracto. O concreto é este criado dos senhores leitores. Vou já emendar a mão, estou em cena. Senhores, sou sem rem menos o sobrinho de meu tio. Não se riam, que não há razão para isso. Queriam o meu nome de baptismo ou de família. Não valho nada por rir, e por meu tio sim, que um grande homem. Estou exatamente no cabo de alguns candidatos ao parlamento e a intantes engos públicos cus, cuja única recomendação, e neste o ser ferfilho fior fulano, naquele ser neto do senhor Beltrano, e até às vezes naquele outro ser primo da senhora dona Cicrana. Quererão observar-me, que em vez de me declarar sobrinho de meu tio, deveria antes apresentar-me, como filho de meu pai. Eis aí uma asneira como quantas outras e eu gosto de cingir-me aos usos de minha terra. E anela muita gente, mesmo ou principalmente entre os senhores fidalgos, que costuma esquecer-se do modo mais completo de quem fora seu pai, a moda esta. Agora a razão de tão inocente capricho, que é, digam, os excelentíssimos esquecidos. Sou, portanto, o sobrinho de meu tio, e tenho dito. Na atualidade já não é qual coisas a ser um homem sobrinho de seu tio. E réssimo respondo a uma das primeiras nações do mundo, porque se entregou amarrada. Sete e de pés em um senhor só e simplesmente por ele ser sobrinho de seu tio. Aceite-me, pois, tal qual sou, sobrinho de meu tio e nada mais. E nem preciso, nem desejo ser outra coisa. Aos 20 anos de minha idade parte para a Europa, a fim de completar os meus estudos à custa de meu tio, já se sabe. Estudei com efeito muito em Paris, onde assentei a fatecha. Estudei muito, passei pelos Beaux-Lemmes, fui aos teatros, apaixonei-me loucamente por 20 grisettes, tive 12 primeiros amores. Por me faltar o tempo não pude ver uma só a biblioteca, por me acordar sempre tarde no nunca freque, entrei ao alguma. E no fim de 5 anos dei um pulo à Alemanha, arranjei uma carta de doutor. Palavra de honra que a não tive a curiosidade de examinar em que espécie de ciência. E voltei para este nosso Brasil, apresentando-me a meu tio logo no primeiro instante com as mais irrecusáveis provas do meu aproveita oito. Mentuito é, vestido no último rigor má moda, falando uma algaravia que é metade francês e metade português, e ostentando sobretudo por cima do meu lábio superior um umbio godinho insidioso, por baixo do meu lábio inferior uma perra fascinadora, e para complemento desses encantos, um charuto aromático preso de contínuo entre os lábios, perfumando a pera o bigode. Meu tio ficou com quase dor de alegria com a minha chegada. Abraçou-me, deu-me beijos, chorou, riu-se e fez-me 300 perguntas, que eu muito naturalmente satisfiz com 300 mentiras. Fiquei 1 mês em companhia do velho para matar-lhe as saudades. Meu tio, pelo que posso julgar, é um homem que sabe muito e que falha pouco. Nunca foi eleito deputado por ter essas duas terríveis qualidades. Felizmente eu sou o avesso do bom velho, não sei coisa alguma nesta vida, e falo mais do que uma velha geneta da literata. Está visto que se eu Junove tivesse 40 anos, entrava necessariamente em alguma lista tríplice para senador. Passou enfim o mês consagrado a matar as saudades de meu tio, e em uma tarde, em que eu me abaixava a janela do meu quarto saboreando um primoroso Havana da Bahia, e lembrando-me da minha boa vida de Paris, entrou o velho e veio sentar-se defronte de mim. Adivinho em que estavas pensando, sobrinho, me disse ele. Pois em que, meu tio? Perguntei. Pensavas na vida que deve seguir? Confesso que até aquela. O data não havia ocupado um só instante de semelhante bagatela. Entretanto arranjei, como pude, um certo ar de melancolia e respondi. É verdade, era isso mesmo. Ora vejamos, tornou-me o velho, que ó que pretende ser? Tenho que devo continuar a ser sempre o sobrinho de meu tio. A lágrimas de ternura arrasarão os olhos do pobre homem Mas além de seres meu sobrinho, não podes deixar de tio e cucúpar de alguma coisa, disse-me ele. Se em suma isso for indispensável. Sem dúvida, consulta-te após tuas disposições e decide. Pensei, depensei. Sim, senhor, e revogavelmente. O que queres ser, então? Político, meu tio. Com efeito do mesmo modo que isso sucede a todos os vários de certa classe. A primeira ideia, que me sorria, tinha sido a política Mas olha que a política não é meio de vida, observou o velho. Engano, meu tio? A pátria deve pagar bem em quer fazer o enorme sacrifício de viver à custa dele. Bom, já vejo que és adiantado na 2. Moral do século. Julgas-te, porém, preparado para entrar e aparecer na política? Estou a par de todos os conhecimentos humanos. Chegue a 1 mês de Paris. Melhor ainda, tens as 2 principais qualidades, que são indispensáveis ao homem, em que subvir és impostor e atrevido. Obrigado, meu Liu. Mas cumpre que estudes ainda. Convenho, estou pronto a voltar para a França. Não é lá que deves estudar agora. Então onde? Em grande livro. Qual da terra? Diabum, eu sabia que no Brasil haviam inteligências descomunais e homens enciclopedias. Tinham-me, porém, asseverado que dessas inteligências, umas eram engarrafadas e outras capazes de tudo, e de tudo, menos somente de fazer um livro, El.